Podcast Folha PE.
Começa agora o programa Conexão Café.
Boa tarde para você, ouvinte do Conexão Café, para você também, espectador do Conexão Café. Hoje, quinta-feira, 4 de agosto de 2022, e o tema de hoje, trabalhando com café muito além das cafeterias e fazendas.
Eu tomo um bem de manhã café.
Muito bem, já estamos com Alan Cavalcante, barista. Hoje ele está de longe, não está aqui no estúdio Folha FM. Está aí em sua residência. Alan, boa tarde, Alan. Tudo bom? Legal?
Boa tarde, Jota. Boa tarde aos ouvintes do Conexão Café. Pois é, hoje eu tive de casa. Tive um contratempo, não consegui ir para o estúdio. E aí estou fazendo daqui, mas como a tecnologia aí nos ajuda a aproximar e encurtar as distâncias, de qualquer lugar aí que nós estivermos no planeta, podemos bater nesse nosso papo sobre café. Haja vista a nossa convidada de hoje, né? Ela está falando direto de São Paulo. Se eu não me engano, deve estar de São Paulo falando. Vai falar conosco aí sobre possibilidades de se trabalhar com café. Olha, além de ser barista e cafeicultor. Normalmente, pessoal, eu não planto café, eu não tenho sítio de café, eu não quero ser barista, não quero trabalhar na cafeteria, mas adoro café. Quer dizer que eu posso trabalhar com café? Pode. Existem várias possibilidades e a gente vai conversar aqui com a Mariana algumas possibilidades que, de repente, quem está em casa querendo mudar o rumo aí profissional, fazer um redirecionamento na sua carreira profissional, pode encontrar algo associado ao café.
Isso, a nossa convidada Mariana Proença, daqui a pouco, tá? Daqui a pouco ela entra com a gente, fala um pouco também do currículo dela, daqui a pouquinho, tá, gente? Vamos seguindo com o nosso Conexão Café desta quinta-feira.
Você sabia?
Diga aí, Alan.
Pois é, Jota, hoje nossa curiosidade é: quanto é que, você sabe quanto representa o cafezinho pós-almoço no bolso do nosso brasileiro?
Bem, a inflação...
digamos assim.
A inflação aumentou tudo. Acho que o café também não é um produto que não teve aumento, não. Mas, sinceramente, não. Quanto é que pesa o cafezinho no bolso brasileiro, dependendo do brasileiro? Se você tomar 5 cafezinhos por dia é uma coisa, você tomar 10 é outra, e aí vai. É um pouco disso, né?
Nesse caso, a gente está trazendo aqui uma pesquisa feita pela uma empresa Ticket, responsável por cartões eletrônicos, né, de alimentação e refeição, que tem convênios com estabelecimentos do Brasil todo. Então, ele consegue fazer diversos parâmetros sobre a questão da alimentação. E legal. Esse é um recorte especificamente do almoço, né? Relacionado, digamos, ao almoço, daquele cafezinho pós-almoço. Pois bem, foi feito em todo o Brasil, né, com esse recorte do cafezinho, e detectou-se que, na média nacional, o brasileiro gasta R$4,30 por dia com o cafezinho pós-almoço. Sobretudo, depois de ter feito a sua refeição, a sua sobremesa, depois vai sempre o cafezinho santo do dia. E aí, esse custo representa mais ou menos 10% do gasto de alimentação fora do lar, relativamente ao almoço. Então, representa esse custo de 10%, Jota. Olha aqui no Nordeste, a gente é um pouquinho acima da média. A gente gasta R$4,00, na verdade é R$4,23. Aqui no Nordeste é que R$4,30. E aí, passa um pouquinho, 10,6% de média. Então, a gente é um pouquinho acima da média, a gente gasta. Nos últimos 5 anos, aumentaram praticamente 25% desse custo do café aí no Brasil, Jota. Como todas as outras coisas aí nos últimos anos, tem aumentado bastante aí. E o café...
Haja inflação, viu? Haja inflação. E literalmente vai para onde? No bolso do consumidor, daquele que gosta de um cafezinho, como você bem disse, esse recorte aí justamente na hora do almoço, né, Alan?
Exatamente. Cada vez mais caro, né? A alimentação fora de casa... E o cafezinho aí, de certa forma, está impactando e ajudando a aumentar esse custo, né?
Muito bem. Vamos seguindo com o nosso Conexão Café de hoje.
Barista Responde.
Perguntas pelo WhatsApp. Participação do ouvinte aqui na Rádio Folha, 991469735. Eu disse 991469735. Você envia a mensagem, a gente repassa para Alan Cavalcante, barista aqui de plantão. Tem a pergunta... É Roberto aqui, é? É Roberto, né? Só não tem dizendo. Roberto de Boa Viagem, Roberto de Boa Viagem. Vi algumas vezes nas redes sociais que está uma moda de café com suco de laranja. Ele quer saber se isso é bom, se não é, como faz isso. Roberto de Boa Viagem, diga aí, Alan.
Ô, Roberto, veja, eu também tenho visto aí o pessoal normalmente que segue café, segue perfis que falam de café, ou baristas, ou mesmo coffee lovers, né, que gostam de postar sempre o cafezinho que tomam. E aí, um dos drinks e algumas das bebidas, inclusive não alcoólicas, muito comum, são drinks mais refrescantes. E aí a laranja é sempre um atributo. Normalmente é limão, laranja, são os mais convencionais para se harmonizar com o café. E esses drinks de laranja, realmente, tem o citrus coffee, e aí você pode fazer desde com cold brew, né, até mesmo com o próprio café filtrado. Uma dicasinha, você pode até... Algumas dicas que a gente pode dar. Usou aquele café que sobra lá da... Sobrou da garrafa térmica, depois do café da manhã. Sobrou um pouquinho? Bota na forminha de gelo e faz gelo de café. Pega pega um suquinho de laranja bem diluído e depois acrescenta as pedrinhas de gelo de café. Ao passo que ele vai derretendo, vai criando uma harmonização e uma bebida, né, com aroma e sabor de café. Então, um suco refrescante. Você pode também fazer coar o café com o seu filtro de pano, filtro de plástico, né? Enfim, o que você tiver em casa, filtra ele com um copo, um recipiente de gelo, já filtra em cima, direto no gelo, normalmente como você faz, só que com um recipiente de gelo. Depois você pega o suco da laranja e coloca algumas pedrinhas de gelo, também dá uma bebida refrescante, super bacana.
Legal. Tá aí, Roberto, a resposta do Alan Cavalcante para você. E a Maria José, da Boa Vista, aqui no centro do Recife, diz que começou a ler mais sobre café e tem visto muito se falar em experiência sensorial com café. Ela pergunta o que é isso, que significado é esse, Alan?
É verdade. Ela, viu, Maria, você que agora está virando uma coffee lover mais... Digamos, se aprofundando um pouco mais, né? Se aproximando, criando um hobby mais estruturado, né? Se informando mais, isso é sempre bacana. A experiência sensorial com café, nada mais é que na prática, você não apenas tomar o seu café. O ato de tomar um café, ele está envolto a uma série de atividades paralelas que estão acontecendo naquele momento. Você está sentindo o aroma do café, então... Como é que é uma experiência sensorial? Sobretudo as cafeterias especializadas estão trabalhando muito com esse conceito, que é você melhorar a experiência. O que é isso? Você pede um café, o barista prepara o seu café lá no balcão, você está acompanhando o processo, ele traz para a sua mesa e finaliza o processo, ou ele faz o café ali na sua frente, na sua mesa, coando o café, por exemplo, quando é café coado, na sua frente. Você ali está tendo... A experiência de visualizar o processo de preparo do seu café, ele está informando a origem do café, quais são as características sensoriais de sabor e de aroma desse café. Então você está, além de ter a experiência de tomar o café, você está tendo um complemento de experiências sensoriais. E aí são todas as sensações. Inclusive, Jota, para você ter uma ideia, tem cafeterias que fazem uma relação direta, inclusive, com as playlists, as músicas que estão tocando no café, né, ou na cafeteria, para que eles complementem essa experiência. Qualquer dia desse eu vou trazer essa coisa das músicas, os sons do café, para a gente trazer aqui como curiosidade. Mas é uma experiência bem imersiva, bem completa, e aí acrescenta muito ao café.
O Alan, remeter também até num determinado momento de sua vida, na infância, adolescência, né? Um local, isso. Né?
Os gatilhos, né? Os gatilhos emocionais, né? De repente lembra da avó, lembra de uma, de uma vivência que a família sempre se reúne pós-almoço para tomar aquele café. Então, todas essas sensações, né, esse bem-estar que o café proporciona, não só ingerir a substância, mas com todo o complemento. Então, isso, de certa forma, representa esse conceito chamado experiência sensorial com o café.
Deixa eu passar um exemplo aqui. Antigamente, no lugar do metrô aqui da capital pernambucana, tinha o famoso trem, não é? Antigo, enfim,
a linha
férrea Jaboatão-Recife. E quando você chegava ali em Ipiranga, tinha uma fábrica de café. E o cheiro exalava, todo mundo que passava por ali sentia o cheiro do café. Os mais antigos continuam até hoje passando, olha, quando eu passava por aqui, tem uma fábrica de café, o cheiro invadia.
Se estivesse cochilando, já sabia quando estava passando na estação.
Perfeito, perfeito. E o detalhe, aí, na estação seguinte tinha uma fábrica de cigarro.
Na sequência, exatamente.
Na sequência, Ipiranga, café e afogado, cigarro. Né? Para quem vinha, até a pessoa brincava, tomar um cafezinho e fumar um cigarro naquela época, porque você passava no trem e sentia o cheiro dos dois, né? Do café e do cigarro. As duas fábricas não existem mais, tá, gente?
É verdade.
Fecharam tanto a de cigarro quanto a do café. Até uma vez eu desci lá, existe o prédio nessa fábrica de café, mas não é mais ligada, enfim, a fábrica antiga, aquele cheiro que o pessoal... sentia, e aí recai justamente com essa experiência sensorial que a Maria José perguntou, se questionou. Legal, então tá um pouco disso aí também para o nosso ouvinte e o nosso espectador do Conexão Café de hoje. Agradecendo a Maria José da Boa Vista, a Roberto de Boa Viagem, você também pode fazer o mesmo, 991469735, repetindo, 991469735, o WhatsApp, né, para a sua dúvida, pergunta, aqui no nosso Conexão Café. Ou então, @ Rolê do Barista, não é isso, Alan?
Isso, lá no Rolê do Barista, no Instagram. Lembrar também que a gente está ao vivo pelo YouTube, né, da Rádio Folha. A gente também está lá também pelo Facebook. Então, podendo enviar suas perguntas, a gente vai trazer aqui. Nossa convidada, inclusive, já está aqui presente no chat aqui já, falando um pouco já dos conteúdos. Já ela vai... inclusive chamá-la agora, né, Jota?
Agora, então vamos mais. Agora.
Papo de Café.
Muito bem, legal. Deixa eu trazer aqui para a tela no YouTube de Mariana Proença, jornalista, pós-graduada em gestão empreendedora e especialista em conteúdo de café. Há 16 anos, diga-se passagem. Foi diretora de projetos reconhecidos no mercado como Revista Expresso, Guia de Cafeterias do Brasil, Semana Internacional do Café, fundadora do Encontro Aliança das Mulheres do Café e WCA Brasil, enfim. Mariana Proença, boa tarde, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda ao Conexão Café, tudo bom?
Boa tarde, Jota, tudo bem e vocês?
Tranquilo,
tudo jóia? Oi, Alan, tudo bom?
Tudo bom, Mari?
Tudo, e você?
Ótimo.
Quanto
tudo
tempo?
Pois é.
E o Alan até brincou, disse, olha, a internet, a tecnologia nos permite isso. Você está em São Paulo capital, é isso, Mariana?
Isso, eu moro em São Paulo, nasci em São Paulo, meu sotaque vai, né, vai entregar daqui a pouquinho. E eu sou aqui da capital, trabalho, como você falou, com café há 16 anos, e aqui a gente toma muito café também.
Que bom, legal então.
Sim.
Nosso papo com o barista, aproveitando. Alan, vou tomar aquele cafezinho, vou deixar você aí na
companhia
de Mariana Proença e volto já no finalzinho do nosso programa, hein? Combinado?
Tranquilo, Jota, até daqui a pouco.
Até daqui a pouco.
Mari, dizer que é um prazer tê-la aqui novamente no Conexão Café, aqui ao vivo pela Rádio Folha FM, a gente está aí pelo dial de 96.7, também pelo 102.1, aqui para praticamente todo o estado de Pernambuco. E a gente, né, completou agora recentemente, você no programa passado passamos inclusive o seu vídeo, né, nos parabenizando, até agradecer aqui ao vivo, né, pelas palavras. E
obrigada.
É que uma honra, um prazer trazê-la aqui novamente para o programa para a gente conversar. E hoje a gente vai falar especificamente das pessoas que de repente querem trabalhar com café, mas às vezes não tem uma aptidão para ser barista, né, não querem montar uma cafeteria, ou tampouco tem um sítio, ou querem produzir café. E aí as pessoas, mas eu vou fazer o quê? Com café, né, se eu não sou barista, se eu não quero ser barista, eu não trabalho, não sou cafeicultor. Então, a gente queria trazer você aqui, como um exemplo especificamente falando, de mostrar que existem outras possibilidades de você conectar profissões diversas ao universo do café. E aí eu queria, já dando as boas-vindas para você, lhe passar essa pergunta. É possível trabalhar com café sem ser mestre de torra, sem ser barista ou cafeicultor?
Ai, que bacana. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Alan, novamente estar aqui com você. Parabéns, novamente, pelo Conexão Café esse um ano. Muito bacana, diariamente, aí, né, falar de café. E um desafio grande, né, assim, ter um programa assim, então você tá, assim, muito de parabéns mesmo, porque é muito conteúdo bacana, né, pra gente poder compartilhar aqui. E aí, isso eu acho que é um ponto interessante, já para linkar com a resposta que da pergunta que você me fez, assim, porque o café, ele é muito, muito amplo, né, então é uma área, assim, que muita gente... Quando eu falo, eu trabalho com café, eu sempre falo assim para tudo, mas com o quê, né, no café? Então, eu acho que isso é bem interessante a gente falar, porque a gente pensa muito no café como uma bebida, né, final, mas quando a gente começa a se aprofundar e conhecer um pouco mais sobre esse produto, a gente vê que ele tem etapas diversas aí, né, ao longo de toda a cadeia que nós chamamos, né, que é toda essa trajetória que o café faz até chegar na nossa xícara. E aí, em cada etapa, né, dessa bebida, a gente tem uma forma aí de poder trabalhar, de poder ter profissionais ligados a isso. Então, bom, primeiro eu acho que eu sou um exemplo, né, já disso, porque eu trabalho com comunicação, sou jornalista, tenho uma formação aí específica para essa área de conteúdo e me interessei em me especializar nesse tema de café. Então, eu acredito que esse já seja um campo, se a pessoa gosta de comunicação, de marketing, né, dessa área e também da bebida e do que ela proporciona, né, como ela transforma aí, esse nosso meio que a gente vive, acho que já é um ponto legal de trabalho, né, você poder se especializar. Hoje não há muitas pessoas especializadas ainda nesse tema, então ainda há campo para a gente trabalhar, e principalmente na parte de gastronomia, né, focada aí nessa parte do café. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu traria é isso, um profissional que pudesse trazer mais conhecimento, né? Enfim, mais interação aí com esse público. E aí a gente também tem outras profissões que vão, se a gente for voltando até o campo, né, que são também interessantes para a gente falar. Por exemplo, uma profissão que eu acho incrível e que há pessoas hoje se especializando é a de prova de café, né? Você provar café, você ser um classificador de café. Para isso, claro, você tem que fazer diversos cursos, tem que ter essa memória aí afetiva e também uma memória, uma biblioteca sensorial que vocês falaram aí no início, né, buscar isso, se você tem facilidade para isso. Outro dia eu mandei um café para uma amiga, ela falou assim, nossa, Mari, tem um sabor de jasmim. Aí eu fiquei impressionada com ela, eu falei, nossa, amiga, você tem uma facilidade para, né, identificar essas notas sensoriais, nossa, que legal, né? Então, assim, foi uma coisa espontânea dela. Então, são pessoas que, às vezes, têm essa facilidade, né, e podem, inclusive, ir atrás de se especializar, né, a cursos para isso e poder trabalhar com essa área, que também é uma área que precisa bastante, né, Alan, de profissionais.
Pode concluir, Maria.
Não, imagina. E aí, eu acho que assim, mostrando esses dois lados, né, tanto na comunicação quanto também numa parte mais técnica, assim, mais de especialização.
Tem uma questão também, assim, das grandes possibilidades, a gente tem desde as profissões técnicas, né, ligadas ao café, mas aí, de repente, por exemplo, quem é produtor cultural, de repente trabalha com eventos e, de repente, quer migrar, né, eu queria que você falasse um pouco sobre curadoria de eventos, né, uma das, digamos, dos desdobramentos da sua atuação profissional é curadoria de eventos. E aí você pudesse falar do case da SIC especificamente, ou de quais outros também que você tenha participação.
Legal, ótimo. Não, muito legal esse tema, porque também para a área de eventos o café, ele traz, né, sempre é um bom tema, né, para a gente trabalhar. quem gosta dessa área operacional também, de eventos, o café ele tem muitas especificidades. Então, é legal você se especializar e poder entender um pouco como funciona preparar um evento de café, porque não é só a gente, né, ter ali um stand, né, ou ter uma atração de um conteúdo, mas você precisa fazer todo esse link, né, compartilhar tudo isso com o visitante e, inclusive, facilitar essa linguagem que vocês falaram também agora no começo do programa, como que a gente leva, né, essa informação do café de uma forma mais fácil, para que as pessoas também possam se interessar em estar ali no seu evento. Então, essa minha experiência, né, que eu tive, eu fiquei por 16 anos como curadora da primeiro Espaço Café Brasil, aí depois Semana Internacional do Café, tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte, e a experiência assim, de poder produzir também eventos em geral assim, sobre café, é você poder trazer esse público diverso, né, Alan, que é o que você falou. A gente tem que falar com gente de todo tipo, porque muita gente gosta de café e quer se informar. E tem gente que está entrando, é novo entrante no mundo do café, tem gente que já quer se especializar e ter um curso mais técnico. Então, assim, o grande desafio hoje de uma curadoria de eventos, seja onde você estiver, em qual cidade você estiver, é você entender as regionalidades também daquele espaço, é você saber qual é o seu público, né, o perfil que você está desenvolvendo, para você poder levar o melhor resultado para aquelas pessoas. É um evento muito legal que eu pude, né, fazer esse ano já, na minha nova fase aí, né, do meu profissional, foi um evento em Salvador. Foi através do Chocolat Festival, que é um evento que faz parte do Origem Week. E aí tudo a ver, né? Chocolate, café. E isso. A gente conseguiu trazer um público muito interessante, consumidor final, né? Foram 12 mil pessoas. E aí todo mundo parava lá no café. O pessoal entrava, comia um chocolate e o café ficava lá. Daí a gente, o que está acontecendo aqui? Eu falei, ué, é café, né? Café sempre atrai.
E vai se concentrando, né? Vai batendo papo ali, vai concentrando.
Exato. E aí a gente conseguiu também fazer um evento bem interessante, né? Esse ano também teve um festival em Santos, chama Festival Santos Café, que eu também fiz a curadoria lá das marcas e do pessoal que participou, que também era um público final muito interessado em provar novos cafés. Então, assim, essa parte de trabalhar, né, em evento, ela tem, assim, diversas formas de você estar presente, tanto quanto como profissional de produção mesmo, produtor, né? Quanto também nessa parte mais técnica, que também pode ser se especializar e fazer uma coisa acontecer ali.
E é interessante que tem um mercado crescente, inclusive, né? Você falou do Espaço Café aí no Brasil, que depois virou a Semana Internacional do Café, saiu de São Paulo, migrou para Minas Gerais. Eu já conheci o evento, acho, em 2014, já em Belo Horizonte, né?
Sim.
Então, mas aí você vê, a gente aqui em Recife, a gente tem o Recife Coffee também, que vem se consolidando bastante como um grande festival. Taquaritinga do Norte, aqui já no Agreste Pernambucano, tem o Festival Café Cultural, que embora não seja um evento mais especificamente técnico de café, mas é um evento que junta a cultura, né, com a visibilidade aos produtores de café local. Então a gente tem, você citou Salvador, a gente tem quase que em todos os estados do Brasil eventos de café. Então, de repente, quem está trabalhando no café e querendo encontrar alternativas aí profissionais, né, nesse segmento também tem várias áreas. Mário, você também, para quem não sabe, a Mariana, dentre as várias, né, atuações profissionais, ela também foi editora da revista Expresso, né? A gente tem uma das principais publicações de café e de gastronomia no Brasil. A Mariana foi por muito tempo editora lá, inclusive do Guia, e hoje está trilhando outros caminhos. E um deles é uma marca, né? Você está lançando aí, está em fase de lançamento do seu site, tem o blog. Eu queria que você falasse, inclusive eu vi aí, Mato, você foi lançar sua marca aí lá na Itália, então o negócio está muito emocionado, né? Conta um pouco para a gente sobre esse novo projeto que você está lançando agora.
Sim, muito legal, Alan. Sim, está sendo um momento muito novo para mim, assim, é um novo ciclo, né? Fiquei por 16 anos trabalhando como editora e diretora de conteúdo da revista Expresso, e eu me apaixonei, né, por essa área do café, e aí uma das decisões, quando eu resolvi iniciar esse novo ciclo, eu falei, uma certeza que eu tenho é que eu vou continuar no café, né? Porque é uma área que eu não tenho como, né, desvincular. A Mariana está no café, né? Então eu acho que isso é algo que eu comecei a trabalhar, assim, como marca. E meu nome, né, Mariana Proença, assim, eu tenho uma força, né, hoje, assim, presença no mercado de café, as pessoas já me conhecem como uma comunicadora, uma pessoa que gera conteúdos, né, na área, que está sempre fazendo essa conexão café, né, esse relacionamento,
sim,
né, Alan,
com certeza, você é um exemplo de hub do café, porque você conecta todas as pontas, assim, você, até um depoimento aqui para quem está nos ouvindo, o Recife Coffee teve sempre, desde a primeira edição, uma grande contribuição com Mariana, inclusive de via Recife, para dar palestra, para nos conectar com produtores, com marcas, para nos ajudar aqui, né, no evento em Recife. Então, todo esse network realmente é um patrimônio rico, assim, de ser explorado. Então, de fato, é um caminho interessante você continuar, claro, desperdiçar, sim, esse patrimônio conquistado, né?
E algo assim que eu acho que é muito genuíno, né? Assim, eu é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é algo que me dá muito prazer, assim, em diferentes lugares, pelo Brasil, pelo mundo. E aí, nessa caminhada aí, né, nesses meses de caminhada que eu iniciei, eu lancei, né, o meu canal, que é o blog e canal no YouTube, que está iniciando agora, que chama Café Logo Existo. É uma marca que eu criei vinculada ao meu nome, né, que é essa brincadeira com penso, logo existo, né, porque o café, para mim, sempre foi essa ideia de que penso, logo existo, café, logo existo, né? Então, assim, algo para iniciar o nosso dia. Todo mundo que está aqui nos ouvindo, com certeza, né, tem essa sensação que o café é a primeira coisa, antes de tudo, antes da gente iniciar qualquer coisa, o café está presente. Então, eu acho que isso, para mim, é muito forte. E aí, eu comecei a desenvolver e fui para Milão, né, numa feira que é a principal feira da Europa de cafés especiais. E lá, como tem muitos brasileiros e pessoas do mercado internacional, que eu também, né, tenho essa conexão há muitos anos, que eu vou há mais de 10 anos em feiras internacionais, eu pude, junto com esses amigos do café, com essas pessoas que já me conhecem, já têm esse reconhecimento do meu trabalho, poder ter a honra ali de lançar a minha marca lá, né, a minha marca que eu desenvolvi, realmente um branding para ela, né, que eu desenvolvi toda uma linha de atuação, e o meu site, que daí dentro dele eu tenho esse blog, eu tenho todas a minha história, né, a minha atuação aí na área do café, e também as pessoas podem se inscrever lá para receberem as newsletters, que são que vão ser os conteúdos que eu vou também enviar aí para todo mundo em breve, com várias informações sobre o mercado de café. A minha ideia, Alan, é fazer assim, artigos mesmo, assim, são pensamentos, né, sobre café, assim, que eu vejo, quais são as tendências, o que eu estou avaliando hoje como algo especial aí no mercado, que as pessoas podem focar, isso que a gente está conversando aqui, quais são as profissões, o que dá para você fazer no mercado de café. Então, é mais nessa linha mesmo que eu quero atuar, porque eu acredito muito que eu tenho como missão que o mercado de café cresça, principalmente o café de qualidade, né, o café especial. E aí essa missão eu estou levando, né, para mim, assim, como algo que eu preciso divulgar mais, a gente precisa estourar essa bolha que a gente brinca, assim, que é a gente trazer mais, né, pessoas, novos entrantes, novos consumidores, para que entendam um pouco mais sobre esse mercado de uma forma leve, né, de uma forma interativa, para a gente entender também quais são as necessidades do consumidor, isso que você colocou aí da questão do preço, né? Tudo isso acho que impacta, né, nosso dia a dia. Então, eu tive uma, assim, uma grata surpresa de poder ter esse apoio aí, então, nessa minha nova fase aí do mercado, e vamos embora, a gente tô aqui para trazer essas novidades.
Não, maravilha, e acho que é importante a gente ter referenciais de informação, né? Você já com toda essa bagagem, né, de ter atuado, né, editando, dirigindo conteúdo de café, a gente tem um grande veículo, né, a Revista Expresso, mas a gente ainda tem muito espaço para outros perfis, inclusive coisas, de repente, com outros focos, né, com especificidades. A gente aqui no Conexão Café, a gente faz esse testemunho, né, da Rádio Folha, de apostar num projeto desse tipo, para trazer uma rádio de perfil também educativo, além de ser da FM, de tentar popularizar um pouco essa coisa do café, né? A gente passou por uma fase de trazer o café especial, de mostrar que é um café diferente, que tem uma qualidade, que sabor pode ter sabores diferentes, mas tem que ser uma coisa agradável, tem que ser uma coisa de que as pessoas possam descobrir, se descobrirem também com a relação no café, identificar o que é bom para você, né? Às vezes o que é um bom café para mim não é bom para outras pessoas, e eu acho que você tem um perfil, tem um feeling para essas coisas. Seu site, já o blog, já tem conteúdos bem interessantes, você tem uma bagagem e vivencia os principais eventos do café no mundo, você tem visitado, então você tem muito a compartilhar. Eu fiquei muito feliz quando dessa nova etapa, né? Quando saiu da revista Expressa, você comunicou, tenho certeza que são outros, vão ter outros rumos aí. A gente está se aproximando um pouco do final, Mari, e aí eu queria, uma das coisas que a gente fala muito, é que o papel da mulher, né, no mercado de café, ele tem uma questão significativa. Eu recentemente fiz agora, até que um dos pontos, né, questão de consultor, por exemplo. Hoje eu estou atuando, não estou mais em cafeteria, então estou atuando em vários outros projetos e tentando conectar. Eu sou formado em gestão pública, trabalho com gerenciamento de projetos, então a gente está fazendo um projeto de fortalecimento do arranjo produtivo local lá de Itaquaritinga do Norte. Então a gente...
Que legal!
Essa coisa do fortalecimento das mulheres, né? Aí eu queria que você falasse, para a gente encerrar esse papo, um pouco desse papel das mulheres no café. A gente hoje tem mulheres icônicas aqui em Pernambuco, a gente tem a Lidiane Santos, né, que é uma grande referência, a gente tem a Tatiane Peebles, que também é uma grande referência histórica no mercado de café, mas tem muita gente nova, tem Jaqueline do Café Florentino lá em Itaquaritinga, também despontando e super atuante, né, nos movimentos do café, ajudando muito o mercado, e você também foi uma das fundadoras, né, do capítulo aqui local do Brasil, da Aliança Internacional das Mulheres. Eu queria que você falasse um pouco desse tema, que é super importante para a gente aqui no Conexão Café.
Ai, que legal. A gente pode marcar também um dia para falar só desse tema, né, Alan? Porque eu acho que é um tema bem amplo. A gente tem, assim, muito essa ideia, né, de que no mercado de café existem a maioria, né, masculina, mas não. No mercado de café, assim, foi comprovado por pesquisas até da própria Aliança das Mulheres do Café, que as mulheres, elas estão presentes, sim, mas elas, antigamente, né, elas não eram protagonistas. Então, acabava que elas não apareciam dentro dessa história do café. Uhum. E com há 10 anos, né, tem uma década da presença da IWCA, que é essa Aliança das Mulheres aqui no Brasil. E, como você citou, né, eu fui uma das responsáveis por proporcionar os primeiros encontros aí das mulheres. E a partir daí a gente começou a se organizar, né, dentro dos subcapítulos em várias regiões do Brasil, para que essas mulheres pudessem, né, tá tendo esse apoio para poder falar um pouco do seu trabalho, poder se destacar e poder também trocar muito, porque eu acho que o café ele tem isso, né, como grande trunfo, aí a gente fazer essas trocas. E agora a gente está numa nova fase, que é a fase exatamente dessas mulheres poderem estar à frente aí dos seus negócios, poder trazer essas experiências e trazer outras mulheres também para dentro dessa área do café. Então, até nessa parte de profissão, acho que linka muito, né, com isso, assim, as mulheres também que quiserem trabalhar nessa área do café, quiserem se especializar, tem um campo, assim, muito aberto. Hoje a gente trabalha muito isso, né, de forma igualitária, né, com os homens, e podendo desenvolver aí vários projetos. E eu quero conhecer, viu, Alan, a região aí, que eu não conheço ainda, Itaquaritinga do Norte.
Sim.
E eu, inclusive, linkando com essa parte das mulheres, assim, eu tenho ido agora na época da colheita do café, né, para muitas fazendas, e acabei optando por fazendas que mulheres também, né, são as gerentes, enfim, ou são as proprietárias, para conhecer mais essas histórias. Então, um dos meus focos também do meu novo projeto vai ser esse, né, de mostrar essas histórias dessas mulheres, de mostrar essas pessoas que já fazem um trabalho muito, muito diferenciado. Então, em breve também eu vou ter mais conteúdos lá sobre as mulheres no meu blog e sobre essas fazendas e produtoras de café que fazem acontecer ali nas regiões que elas estão presentes.
Ah, com certeza, maravilha. A gente vai, com certeza, a gente, dando tudo certo, esse projeto sendo aprovado, já... Você já é uma das pessoas em mente para fazer digamos, os técnicos que a gente quer levar para lá, para para compartilhar experiências, porque a ideia central é a gente começar a preparar a Taquaritinga do Norte para a denominação de origem, para que eles possam entender, né, a questão dos procedimentos, dos processos que precisam para certificações. Então a ideia é plantar essa sementinha de que existe isso e aí trazer os cases de sucesso no Brasil para a gente compartilhar com eles. O Jota já está aqui, né?
Voltando pra... Jota chegou, lascou, né, Jota? Você está com uma moral, viu?
Já é o sinal já do corte, né? Jota chegou, a gente já sabe. Então, mano, eu queria mais uma vez agradecer a sua participação, sempre a sua disponibilidade permanente com o Pernambuco, com a cena do café aqui nossa, aqui no Nordeste, aqui em Recife, e agradecer e dizer que a gente tem muito orgulho de sempre que posso poder contar com você aqui no Conexão Café e nos projetos que a gente tem aqui. Muito obrigado.
Obrigada a você pelo convite, Alan. Obrigada, Jota. Obrigada a todos que estão ouvindo a gente. E estamos aí, os próximos programas, pode me chamar, eu sempre gosto de falar um tema que me apaixona muito.
Muito bom. E até aproveitando, você não tem o sotaque tão carregado não, viu?
Não, imagina. Vai, você não está sendo sincero. Imagina, quase nada.
Quase nada. Mariana Proença, um abraço para você, tudo de bom, saúde e paz, até um próximo encontro, viu?
Obrigada, gente, legal. Obrigada pelo convite, valeu. Um abraço, tchau, tchau.
Alan, vamos ficando por aqui no dia de hoje, próxima quinta-feira de volta, né, com Conexão Café. Conexão Café da próxima quinta-feira, na semana aí, dedicada aos pais, né?
Dedicada aos pais, eu já estou aqui aperreando o Felipe, porque o meu aniversário é no sábado e o dia dos pais é no domingo, aí eu tenho que ganhar dois presentes agora? Sábado que vem, dia 13, 13 de agosto.
Olha só, então vai ganhar uma no sábado, outro no domingo, né?
É, eu tô aqui aperreando o Filipinho para ele realmente cumprir aí com os dois presentes. Ele quer emendar e juntar num só aí, porque tá bem perto, né? Mas é isso, vamos lá, até semana que vem, Jota. Um abraço a todos os ouvintes aí, até semana que vem.
Valeu, um abração para você, tudo de bom, saúde e paz. Até a próxima quinta-feira com mais edição do nosso Conexão Café.
Você acompanhou Conexão Café.